Sobre a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, damos início na 25ª sessão ordinária de 2018. Peço ao senhor secretário que faça chamada regimental.
Adelcio Vieira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Frederico Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes, presente. Geraldo Amâncio Vieira. Presente. Jorge de Souza Biscaia Júnior. Presente. José Nézio Xavier Lemes. Marli Aparecida Godinho. Presente. Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Preste de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Takeshi Yoshizako. 12 vereadores presentes, senhor presidente.
Convido o vereador Mauro Vieira Machado para ler uma passagem da Bíblia.
Tudo deve ser realizado ao seu tempo. Todas as coisas têm o seu tempo e tudo o que existe debaixo dos céus tem a sua hora. Há tempo para nascer, há tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou. Tempo para matar e tempo para dar vida. Tempo para destruir, tempo para edificar. Tempo para chorar, tempo para rir. Tempo para se afligir e tempo para dançar.
Em votação, a ata da 24ª sessão ordinária de 2018. Aquele que for favorável, permanece sentado, que for contra, que se levante. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da matéria recebida.
Ofício 116/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo presidente, segue anexo relatório de licitações realizadas no período de junho e julho de 2018. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 119/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade. Em resposta ao requerimento 81/2018 do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 120/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade. Em resposta ao requerimento 84/2018 do vereador Daniel Dias de Moraes. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da Secretaria de Saúde que aborda o assunto em tela. Valemos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 122/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 82 do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, solicitamos direção de prazo dentro da lei para encaminharmos a resposta tendo em vista a complexidade dos dados a serem levantados. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 123/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo Presidente, solicitamos a retirada de pauta o Projeto de Lei 016/2018, que transforma a área rural em expansão urbana, conforme especifica, devido à necessidade de uma melhor análise e de adequação do referido projeto. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 0879/2018 da Caixa Econômica Federal. A Sua Excelência, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Piedade. Assunto crédito de recursos financeiros e orçamento geral da União. Senhor Presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sobre bloqueio em 9/8/2018 no valor de R$ 35.184,00 na conta vinculada ao contrato de repasse 82-46-79-2015, operação 1027-366, dígito 28, firmado com o município de Piedade, assinado em 18/12/2015, no âmbito do programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto elaboração de projeto de execução de serviço de pavimentação e recapeamento em vias urbanas do município. Respeitosamente, Rogério Fernando Amaral, gerente da filial da Caixa Econômica Federal de Sorocaba. Ofício 0880/2018, da Caixa Econômica Federal. Assunto crédito. A Sua Excelência, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Piedade. Assunto crédito de recursos financeiros e orçamento geral da União. Senhor Presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sobre bloqueio em 9/8/2018 no valor de R$ 122.925,00 na conta vinculada ao contrato de repasse 82-47-84/2015, operação 1027-4007, dígito 03, firmado com o município de Piedade, assinado em 18/12/2015, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto execução de serviços, pavimentação e recapeamento em vias públicas e urbanas do município. Respeitosamente, Rogério Fernando Amaral, gerente da filial da Caixa Econômica Sorocaba. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 10/2018. Acrescenta o inciso 8 ao artigo 23 da Lei Orgânica do Município de Piedade. A Câmara Municipal de Piedade promulga. Artigo 1º. Fica acrescentado o inciso 8 ao artigo 23 da Lei Orgânica do Município com a seguinte redação. Artigo 23. A mesa, dentre outras atribuições, compete. 8. Inciso 8. Representar sobre a inconstitucionalidade de lei o ato normativo municipal contestado em face à Constituição Estadual. Artigo 2º. A presente emenda da Lei Orgânica entra em vigor na data da sua publicação. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 27 de agosto de 2018. Proposta de emenda Lei Orgânica número 11/2018 altera a redação do parágrafo único do artigo 26 da Lei Orgânica do Município. A Câmara Municipal de Piedade promulga. Artigo 1º. O parágrafo único do artigo 26 da Lei Orgânica do Município de Piedade passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 26. Ao primeiro secretário compete, além das atribuições contidas no regimento interno, as seguintes. Parágrafo único. Compete ao segundo secretário substituir o primeiro secretário nas suas ausências, licenças e impedimentos. Artigo 2º. A presente emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data da sua publicação. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 27 de agosto de 2018. Proposta de emenda da Lei Orgânica número 12/2018 altera a redação do caput do parágrafo único do artigo 29 da Lei Orgânica do Município de Piedade. a Câmara Municipal da Piedade promulga. Artigo 1º. O caput e o parágrafo único do artigo 29 da Lei Orgânica do Município de Piedade passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 29. Qualquer associação ou sindicato poderá requerer, por escrito ao Presidente da Câmara, que lhe permita participar em assuntos de interesse público, com emissão de conceitos ou opiniões junto às comissões sobre projetos que nelas se encontrem para estudo. Parágrafo único. O Presidente da Câmara enviará o pedido ao Presidente da respectiva comissão, ao qual caberá deferir ou indeferir o requerimento, agendado, se for o caso, dia e hora para o pronunciamento definitivo, definindo o respectivo tempo de duração. Artigo 2º. A presente emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data da sua publicação. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 27 de agosto de 2018. Projeto de Lei do Poder Executivo. Projeto de Lei número 23 de 2018. Acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 1º da Lei 2622, de 23 de novembro de 1994, que cria a imprensa oficial do município e dá outras providências. Ofício 121-2018. Senhor Presidente, temos elevada honra de submeter a Vossa Excelência e aos seus dignos pares o presente projeto de lei número 023-2018, que acrescenta o parágrafo ao artigo 1º da Lei número 2622, de 23 de novembro de 1994, que cria a imprensa oficial do município e dá outras providências conforme especifica. Com efeito, o acréscimo sugerido é no sentido de possibilitar que os atos oficiais sejam realizados por meio eletrônico, reduzindo os custos acima de R$ 30.000 ano e atribuindo uma prestação de serviços mais célere e eficaz no âmbito administrativo. Essa tem sido, aliás, a providência que muitos municípios vêm tomando, atualizando suas leis que se referem à imprensa, a exemplo do que ocorre em outros órgãos públicos, como o Tribunal de Contas e Judiciário, que também se renderam à segurança e facilidade da tecnologia da comunicação. A imprensa oficial do município foi criada pela Lei Municipal 2622, de 23 de novembro de 1994, e na época havia impressa, era a única forma acessível de veiculação do jornal. Todavia, com o avanço tecnológico, em especial com a criação da internet, rede mundial de computadores, bem como de outros meios digitais, que possibilitam a ampla publicidade dos atos da administração, até com maior efetividade, que pela via impressa, perfeitamente razoável admitir que se adote outros meios de veiculação, desde que atinja a finalidade da criação do jornal, repisa-se a ampla publicidade dos atos da administração. Aliás, a publicidade dos atos oficiais por meio digital é tendência, inclusive, legislativa, na esteira do que estabelece a própria Lei de Transparência, seu artigo 8º, parágrafo 2º, em verbis. Artigo 8º. É dever dos órgãos e entidades públicos promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou, em geral, por eles produzidos ou custodiados. Parágrafo 2º. Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos que dispuserem, sendo obrigatória divulgação em sites oficiais da rede mundial de computadores, a internet. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei. Solicitamos que a mesma se faça na forma do artigo 42, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos-nos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa os nossos protestos de estima e apreço. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de 2018, do vereador Samuel de Oliveira Guimarães, confere a Maria Mercedes Garcia Gomes distinção de professora emérita. A Câmara Municipal de Piedade decreta, o presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade, com fundamento na Lei Municipal número 4045/2009, autorizada a conferir a Maria Mercedes Garcia Gomes a distinção de professora emérita pelos relevantes serviços prestados à educação. Parágrafo único. A distinção será materializada pela outorga de diploma em sessão solene da Câmara Municipal de Piedade, que se realizará no dia do professor. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 21 de agosto de 2018. Samuel de Oliveira Guimarães. Projeto de decreto legislativo número 12, do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Confere a Tereza de Oliveira Rosa a distinção de professora emérita. A Câmara Municipal de Piedade decreta. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade, com fundamento da Lei Municipal número 4045/2009, autorizada a conferir a Tereza de Oliveira Rosa a distinção de professora emérita pelos relevantes serviços prestados à educação. Parágrafo único. A distinção será materializada pela outorga de diploma em sessão solene da Câmara Municipal de Piedade, que se realizará no dia do professor. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Esse decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de agosto de 2018. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Os ofícios se encontrarão na secretaria à disposição dos vereadores. A proposta de emenda à lei orgânica o projeto será encaminhado ao departamento jurídico dessa casa, posteriormente às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento 95/2018. Solicito informações sobre a questão da água e do saneamento básico no município de Piedade. Senhor Presidente, considerando a campanha da Fraternidade com o tema Fraternidade e Água e o lema Água, Fonte de Vida, realizada no ano de 2004, o qual pedia na época que abríssemos os olhos para a situação preocupante no Brasil, pois segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, 20% da população brasileira não tem acesso a água potável, 40% não tem serviço de esgoto e 80% do esgoto coletado vão direto para os rios. Ainda nesse contexto, de acordo com a Associação Brasileira da Reforma Agrária, ABRA, 90% da população rural não tem acesso à água encanada, consoante dados estatísticos apresentados nesse ano de 2004. Requer obedecidas formalidades regimentais e ouvido egrégio plenário, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, para que nos encaminhe as seguintes informações solicitadas. 1. Existem estatísticas acompanhando a situação atual, desde o alerta fornecido pela OPAS sobre a água e esgoto em nosso município? 2. Quais as porcentagens da população urbana sem água e tratamento de esgoto? Por que ainda não foram contemplados? 3. Qual a porcentagem da população nas zonas de expansão urbana, aprovada pela Lei 4548, de 28/2/2018, que não tem acesso à água potável, por que ainda não foram contempladas? 4. Por que não se fala mais em poços artesianos para os bairros Miguel Russo, Correias, Sarapuí dos Antunes, visto que nesses locais as pessoas tomam água contaminada há anos e isso já foi comprovado? 5. Quais as cobranças feitas junto à Sabesp para cumprir metas estabelecidas, pois o que há até o momento são ofícios de intenções sem prazos estipulados. Justificativa. O requerimento visa o cumprimento da lei orgânica do município em seu artigo 179 e seus incisos, em que diz que o município deverá promover programas de saneamento básicos destinados a melhorar as condições sanitárias e os níveis de saúde da população, pressuposto esse de relevância pública voltada para ações e serviços em prol da população do nosso município. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 22 de agosto de 2018. Vereador Daniel Dias de Moraes.
Coloco em discussão o requerimento.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores, senhora vereadora, senhores e senhoras, o que me traz aqui é, recordando ao passado, vendo na campanha da fraternidade e observando nossos rios que cortam a nossa cidade, que me chamou a atenção. Eu fui procurar nos meus arquivos, onde encontrei já a preocupação da Igreja Católica, junto com diversas igrejas irmãs, que existe um conselho de igrejas irmãs, a preocupação com a água, né, com a água, esgoto, já em 2004. E hoje, nós estamos em 2018, praticamente 14 anos depois, e a gente vê que, ao invés de melhorar, parece que ele volta, deteriora. Nós caminhamos de ré. A nossa preocupação é ver o Ribeirão dos Cutianos, que era um ribeirão, hoje é um filete de água que corre pela nossa cidade. O Rio Pirapora, para quem percebe, está diminuindo. Com o passar dos anos, ele poderá até secar. Por que não? Pode se secar. Então, a nossa preocupação é isso. Que a gente faz as perguntas ao senhor prefeito, ele que encaminha para nós, se existe estatística do acompanhamento da situação atual, conforme diz a OPAS, sobre a água e esgoto em nosso município. Parece-me que não. Que existam pedidos, nós estamos sempre cobrando, coloque esse esgoto aqui, coloque essa água ali, mas a gente não vê. Inclusive, tem um outro requerimento meu que está pronto também, eu deixei para segunda-feira, para não debater muito, né? Mas veja bem, isso aqui está aprovado pela campanha da fraternidade na época. Vamos abrir os olhos. A situação de água é preocupante no Brasil. Está aqui, ó. Não foi eu que escrevi isso aqui. Isso aqui foi técnicos, foi engenheiros, foi gente estudiosa que fez esse levantamento. Problema da água no Brasil. E a gente teve o esgoto sendo jogado a céu aberto ainda, como existe na Vila Moraes. O vereador Jorge é prova disso, reside lá. Não se fala mais nos poços artesianos do bairro do Miguel Russo. Nós estamos indo para o segundo ano, quase o terceiro ano já. Ninguém se fala mais em poços artesianos no bairro do Miguel Russo, Correia, Sarípio dos Antunes, que começaram a furar nas Sarípio dos Antunes, para se levar água potável na zona rural. Ninguém se fala mais. Então veja a preocupação. A porcentagem urbana sem água e tratamento de esgoto. Por que ainda não foram contemplados? Porque existe, eu vi um requerimento que nós vamos ler daqui a pouco, quase na mesma linha do vereador Jorge, cobrando as áreas de expansão urbana, a água passa na frente da casa, mas não se pode ligar. Por quê? Por quê? É uma pergunta que nós deixamos. Então, a preocupação da água. Nós temos que abrir os olhos para ver. Eu tenho duas leis que eu fiz já em 2007 e 2008, Programa Viva o Verde, é o Programa Viver de âmbito do município, leis que não são cumpridas, voltada já para o tratamento de esgoto, voltada para o verde. E tenho a outra, a Instituto de Política Municipal de Mudanças Climáticas, Essas são duas leis municipais que foram feitas já em 2007 e 2008, mas a gente percebe que às vezes é deixado de lado essas leis. Daí eu peço aos senhores vereadores, quiserem assinar, aprovar o requerimento, eu peço a aprovação de todos, para que possamos ter essas informações, para que a gente possa ter um direcionamento e seguir depois, cobrar da Sabesp, através da Prefeitura, porque a gente cobra da Sabesp, mas eles vão perguntar, quem são vocês? Normalmente é ofício de intenções, são reuniões de intenções, mas na prática são palavras ao vento. E nós não queremos mais palavras ao vento, nós queremos atitudes, nós queremos gestos concretos, nós estamos cansados de um ofício, vamos mandar ofício para lá, mas ofício não tem prática, nós queremos é prática, queremos a coisa funcionar. Então, peço aos senhores vereadores o apoio nesse requerimento. Era só, senhor.
Continua em discussão o requerimento.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres vereadores, vereadoras, funcionários da casa, imprensa e população presente aqui. Eu venho também em apoio a essa iniciativa do nobre vereador de Anel Dias de Moraes sobre a necessidade de fazer um trabalho sobre a manutenção dos mananciais de água do município. O que eu venho acrescentar aqui, nessa tribuna, sobre que a prefeitura ela faça uma fiscalização melhor no sentido do meio ambiente. Eu recebo muitas denúncias que está sendo devastado áreas que não podem ser devastadas. Sabe, eu tenho no meu celular várias denúncias de muitos que mandam fotografia para mim, a gente comunica o meio ambiente, e eles não vão atuar, não vão ver o que está acontecendo. E tem áreas que estão cortando árvore a 10 metros de onde passa o córrego do rio. Então, se não tomar essa providência, não começar a fiscalizar e punir quem está cometendo essas irregularidades, nós corremos sério risco, sim, doutor Daniel, de não ter água do município. Nós vemos áreas pantanosas, como nós chamamos de brejo, sendo aterrado, não pode. Toda vez que se aterra um brejo, a água ela desce mais para o subsolo e foge da área de captação. E tem várias disso ali perto nosso, ali foi feito um aterro, ali nós chamamos de Lagoa Seca. Toda vez que chovia ali, ficava cheio de água. E a gente sabe que ali está num ponto alto e é início de um lençol freático. Então, depois que foi feito aquele aterro, tem umas nascentes próximas ali que não está brotando água mais. O que aconteceu? Colocou terra, a água desceu mais para baixo e fica fora do alcance de poço, ou até mesmo das minas. Então, não só apoio, mas parabenizo o nobre vereador por esse requerimento. Obrigado.
Continua em discussão o requerimento.
Senhor presidente, mesa, vereador, vereadora, população presente, imprensa, boa noite. Eu sou a favor desse requerimento, nobre vereador. Eu sei que o problema da água é cada ano mais preocupante. Esse dia, conversando com o nobre vereador Mauro aqui, nós conversamos sobre o problema do... Para mim, que nasci ali nas proximidades do Rio Pirapora, vem acompanhando a decadência que vem acontecendo. Tem um córrego ali do Gurgel, é um córrego que já não tem mais água, e um dos afluentes do Rio Pirapora. Isso é muito preocupante, nobre vereador. Nós temos, quando nós fizemos, quando eu entrei na diretoria da agricultura em 2007, já fizemos o projeto, a primeira parte do projeto de microbacia, já constatamos que tinha mais de 30 nascentes ali nas, que são afluentes do, dos córregos, que é afluente do Rio Pirapora, que estavam já com um problema. Então, eu sei, em 2014, o que nós passamos ali é com a falta de água no rio, que teve até uns problemas com os motores e tudo mais. Então, isso é muito preocupante, nobre vereador, é muito preocupante. Há pouco tempo aí, com aquela estiagem, o nosso rio já estava já comprometido já. Então, se não fazer um trabalho, se não fazer um trabalho aí com urgência, aí você vai cada dia ficando mais preocupante. Então, eu sou a favor, sei que está precisando de um projeto mesmo, de tudo mais, e a situação é preocupante. Porque a água é vida, sem água não existe vida. Então, a gente está só a favor sem o projeto. Parabéns, nobre vereador, por esse requerimento e conto comigo. Muito obrigado.
Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado. O que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 96/2018, voto de pesar pelo falecimento do senhor João José da Silva. Senhor presidente, requeiro vencidas formalidades regimentais que seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor João José da Silva, popularmente conhecido como João Cobra. Exerceu a vereança em 1 de 1 de 1997 a 31 de 12 de 2000. Pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, fato ocorrido no dia 22 de agosto de 2018. Requeiro ainda que após a deliberação seja dada ciência à família lutada. Plenário vereador Roberto Rony da Silva, 23 de agosto de 2018. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Voto de pesar será encaminhado à família enlutada.
Requerimento 97/2018. Informações sobre os critérios adotados pela administração para liberação ou bloqueio de irrigação de água em nosso município. Senhor presidente, requeiro vencidas formalidades regimentais e ouvido a igreja o plenário, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando que nos informe sobre os critérios para a liberação ou bloqueio de ligação de água em nosso município. Assim solicitamos as seguintes informações. 1. Quais as áreas com bloqueio de ligação de água em esgoto em nosso município? 2. Gostaríamos de saber quais os documentos exigidos pela administração para a legalização das áreas bloqueadas. Justificativa. Foi procurado por munícipes que me fizeram esses referidos questionamentos, os quais descrevi acima. Como eu desconhecia os métodos utilizados pela administração municipal para essa situação específica, venho, através deste requerimento, buscar as referidas informações para responder aos moradores que se sentiram prejudicados. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 22 de agosto de 2018. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Em discussão, o requerimento.
Senhor presidente, mesa constituída, senhores vereadores, população presente. A questão desse requerimento, eu gostaria, mais é uma questão de informação. O que está acontecendo? Principalmente na Vila Moraes, onde a gente já é zoneamento urbano há alguns anos, tem muitas pessoas que estão com construção nova ou que estão se mudando agora, que estavam com problema de água, não estão conseguindo a liberação para ligação da água. E no bairro do Campininha, onde a gente aprovou também a expansão urbana, são vários casos de negação da ligação da água. Então, pessoal, a gente está na rua, o pessoal vem perguntar como é que funciona, como é que está. E alguns que vão na prefeitura, é pedido um monte de documentos, fiscalização, um monte de coisas que são meio que absurdo na realidade que a gente vive, principalmente nesses bairros. Então, esse requerimento, ele é uma forma de a gente ter acesso a essas informações para poder repassar aos munícipes e poder mostrar o caminho correto de como eles podem fazer isso. Porque a gente fica meio perdido, porque alguns estão ligando, outros não, alguns têm prioridades, outros não. Então, a gente quer saber certinho e torcer para que seja respondido certinho nesse requerimento. Pelo menos esse, para nos ajudar. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão, o requerimento.
Excelentíssimo presidente, mesa constituída, nobres vereadores, população, imprensa, meu boa noite. Eu venho também aqui reforçar esse requerimento do nobre vereador, que ele colocou aqui, o Jorge, porque eu também tenho três requerimentos que eu mandei para a Sabesp, já está fazendo aí mais de 2 meses, onde a gente também pedia uma extensão de rede até então, lá no bairro dos Ortizes também, com baixo assinado, né? São 2 áreas lá do bairro dos Ortizes que eu pedi, e também aqui na Vila Moreira, que algumas ruas se estão arrumando o esgoto, né? E outras não. Então, a gente fica, como disse aqui o nobre vereador, querendo saber qual o critério que é usado. Porque se a rede já se encontra no local, por que toda essa dificuldade, toda essa burocracia para se ligar, seja um esgoto, seja uma água, sendo que é necessário, e a gente sabe que a água, o esgoto é saúde. Né? Então, a gente vê aí essa importância de a gente ver, até quando o Daniel falava também do requerimento dele, podemos aqui conciliar um pouquinho, que a gente sabe que hoje muitas enfermidades, muitas doenças também é adquirido por falta de esgoto. Até de uma água, né? Ela ser também regular. Porque às vezes são águas contaminadas também. Não só pelo solo, mas também pela falta do esgoto. Então fica aqui também o meu apoio ao requerimento, tanto do Jorginho como do nobre vereador Daniel, o meu apoio também. Eu creio que precisa avançar. Eu creio que a Sabesp tem como melhorar esse trabalho no nosso município. A gente tem batido aqui desde o ano passado, lembro também que todos os vereadores têm comentado sobre isso, eu creio que é uma vontade nossa que isso seja feito, mas a gente não tem visto, né, um empenho que deveria ser que a Sabesp possa nos ajudar, né? Eu creio que é isso o trabalho dela, né, para isso que ela foi contratada. Então, o que mais nós esperamos é que os nossos moradores, né, eles possam ser beneficiados com esse trabalho. Então, parabenizo também o requerimento aí do nobre vereador.
Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco a votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado. O que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 98/2018. Solicito informações sobre a retirada da passarela da Avenida Tancredo Neves e sobre o processo licitatório para manutenção e construção de novas passarelas. Senhor presidente, considerando que a resposta ao requerimento 73/2018 enviada pela Secretaria de Serviços Públicos e Transportes mais uma vez foi insuficiente, considerando que os requerimentos devem ser respondidos em sua plenitude, sob pena de configuração de infração político-administrativa, considerando que é dever da administração pública cumprir o princípio da supremacia do interesse público e os princípios constitucionais da publicidade e da eficiência, requer a mesa ouvida egrégio o plenário e atendidas as demais disposições regimentais que seja oficiado ao senhor prefeito municipal seguintes questionamentos de interesse público. 1. Qual a previsão para a recolocação da passarela retirada do local? 2. A cronograma para execução de manutenções periódicas nas passarelas do município, se houver remeter cópia a esta casa. 3. com o orçamento total anual e o remanescente da Secretaria para o exercício 2018 e quais obras de manutenção e passarela estão programadas até o fim do exercício? 4. Sendo informado pela administração pública que existe processo licitatório em andamento, requer que seja encaminhada a esta casa cópia de todo o processo. Requer ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Faço o presente requerimento com base na prerrogativa do vereador de fiscalizar a administração municipal no cuidado da aplicação dos recursos e na observância do orçamento. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 20 de agosto de 2018. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Discussão ao requerimento.
Peço dispensa dos cumprimentos regimentares. Senhores vereadores, é o terceiro requerimento de minha autoria sobre essa passarela. Espero, sinceramente, que dessa vez a gente tenha respostas que possamos passar para os nossos munícipes. Espero que na próxima vez que eu suba nessa tribuna para falar da passarela, seja para parabenizar a administração por ter posto a passarela no local da onde foi retirado, ou por ter informado a nós a data que será colocada. Espero que não precisamos entrar por outras vias para ter acesso aos documentos, porque no requerimento passado já foi respondido pelo secretário que existe sim uma licitação sobre a passarela. Agora, mais uma vez, estou pedindo via requerimento esse processo de licitação. Então, aguardamos os novos capítulos, né? Vamos esperar que a gente possa parabenizar a administração dessa vez. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Tema requerimento? Leitura das indicações.
Indicação 172/2018. Indica manutenção das ruas 7 e 8 no bairro do Ciriaco. Senhor presidente, considerando que é um direito de ir e vir e com a estrada da maneira que está, muitos moradores estão com dificuldade de resolver seus afazeres do dia a dia. Considerando que as estradas estão sem condições de passagem, muitas vezes os moradores não conseguem socorro de ambulância, entrega de material de construção, entre outras atividades. Com isso, os moradores estão sendo prejudicados e não têm atendimentos por falta de manutenção da estrada. Indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja feita a manutenção, passar máquina e cascar as ruas 7 e 8 no bairro do Ciriaco. Plenário vereador Roberto Rolando da Silva, 16 de agosto de 2018. Vereador Adex Pierre da Silva. Indicação 173/2018. Solicita a colocação de tampas em bueiros na vicinal Piedade Alvo Torantino KM5. Senhor presidente, considerando as fotos anexas que demonstram os bueiros abertos sem sinalização, o que vem acarretando grande transtorno aos moradores locais, visto que no local há um ponto de ônibus utilizado por crianças em dois horários que aguardam a chegada do ônibus para irem à escola. Deste modo, os pais ficam bastante preocupados com toda essa insegurança, pois há risco iminente de cair alguma criança nesses bueiros abertos. Considerando que já foram protocolados inúmeros pedidos junto à Prefeitura para solucionar esse problema, contudo os pais não obtiveram respostas. E devido a isso, se sentem extremamente apreensivos com a segurança de seus filhos. Considerando ainda que quando chove, os bueiros enchem e a água invade o ponto de ônibus, e devido à forte enxurrada que corre nesse local, as crianças podem ser arrastadas. Indico ao senhor prefeito municipal, observe formalidades regimentais, que seja realizada a colocação de tampa de bueiros na estrada Carolina Paz Grangeiro KM5, em frente ao número 15, ponto de referência, após a pista de kart pé na tábua, a 1 quilômetro à frente. Plenário, vereador Roberto Olinda Silva, 17 de agosto de 2018. Vereador Alex Pereira da Silva. Indicação 174 de 2018. Indica a colocação de contêiner lixo no bairro do Juruparazinho. Senhor presidente, considerando que já foi protocolado na prefeitura um pedido de um contêiner de lixo no bairro, até agora moradores não foram atendidos. Considerando que neste bairro ocorre a coleta semanal, mas esta é realizada de forma precária, pois o lixo é depositado em uma caixa de água conforme fotos anexo. Indica o senhor prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja colocado um contêiner de lixo em frente à residência do senhor Benito Ferreira, onde já está a caixa d'água. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de agosto de 2018. Vereador Alex Pereira da Silva. Indicação 175, 2018. Indica que os servidores da Casa da Agricultura sejam capacitados tecnicamente a fim de que estes estejam aptos a prestar informações aos agricultores sobre os procedimentos legais a serem adotados a respeito da aquisição de agrotóxicos. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, que os servidores públicos da Casa da Agricultura sejam capacitados tecnicamente a respeito do conteúdo da Lei Nacional 7802 de 1989, bem como sobre o Decreto Regulamentar 4074 de 2012, que tratam sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem, a rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos e seus componentes afins. Plenário, vereador Roberto Valer da Silva, 20 de agosto de 2018. Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Indicação 176 de 2018. Indica possibilidade de doação de material para construção, acertizado e reforma da passarela do conjunto habitacional Ayrton Senna. Senhor presidente, considerando que esta passarela é muito importante, pois liga um prédio ao outro CDHU Ayrton Senna, em que muitos moradores precisam fazer esta travessia diariamente, considerando que muitos dos moradores são idosos e pessoas com limitações de mobilidade física, o que aumenta consideravelmente o risco de ocorrer algum acidente. Considerando que os moradores estão dispostos a colaborar com a administração pública, inclusive com a mão de obra e com o cimento, restando como sugestão à prefeitura apenas a areia e a pedra, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja realizado um estudo para atender a comunidade do bairro e disponibilizar um caminhão de areia e um de pedra para a realização de serviço na passarela prédio 41A do referido conjunto habitacional. Justificativa. Foi procurada a professora Edneia Pires, que explicou toda a situação com a insegurança da passarela. Plenário, vereador Roberto Rolenda, 22 de agosto de 2018. Vereador Alex Pierre da Silva. Indicação 177 de 2018. Indica manutenção de vias do bairro dos Godinhos. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedeça formalidades regimentais e reiterando a indicação 144 de 2018, que seja realizada a manutenção, nivelar e colocar pedras nas ruas do bairro dos Godinhos, principalmente em duas ruas antes do mercado Bamequer, ruas que partem da via principal no sentido cidade e bairro. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de agosto de 2018. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães.
As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Leitura das moções.
Moção de congratulação número 12, 2018, do vereador Mauro Vieira Machado ao esportista e luta de braço Kaique Vieira de Paula. Senhor presidente, Mauro Vieira Machado, vereador do município de Piedade, São Paulo, e demais vereadores que subscrevem, a presente vem no exercício de suas prerrogativas a presença de Vossa Excelência propor para a deliberação do plenário a moção de congratulações ao atleta de luta de braço Kaique Vieira de Paula, esportista que se consagrou campeão na categoria até 70 quilos do 2º ZT Almerstein Open, evento realizado nos dias 8 a 12 de agosto em Santa Cruz da Sierra, na Bolívia. Que após a deliberação seja dado ciência ao esportista homenageado. Plenário, vereador Roberto Olinda Silva, 16 de agosto de 2018. Vereador Mauro Vieira Machado. Moção de congratulação 13 de 2018. Do vereador Mauro Vieira Machado ao esportista de luta de braço Kelly Vieira Cardoso. Senhor presidente, Mauro Vieira Machado, vereador do município de Piedade, São Paulo, e demais vereadores que subscrevem, o presente vem do exercício de suas prerrogativas a presença de Vossa Excelência propor para a deliberação do plenário a moção de congratulação ao atleta de luta de braço Kelly Vieira Cordeiro, que conquistou 3 medalhas de ouro e 1 de prata no 2º ZT Almerstein Open, realizado nos dias 8 a 12 de agosto em Santa Cruz da Sierra, na Bolívia, que após a deliberação seja dada a ciência à esportista homenageada. Plenário, vereador Roberto Roda Silva, 16 de agosto de 2018. Vereador Mauro Vieira Machado.
As moções serão incluídas na pauta da próxima sessão. Senhor vereador inscrito em tema livre. Vereador Daniel Dias Moraes.
Excelentíssimo senhor presidente. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. O que me traz aqui nesta tribuna é, eu acho que até homenagear ou congratular, parabenizar, mais exato, a Secretaria da Saúde do nosso município pela resposta e pelo trabalho feito no requerimento que eu fiz em 84/2018. Quanto à aplicação das vacinas em nosso município, na prevenção de diversos tipos de doenças, tanto de crianças como idosos, quer dizer, todos os tipos de vacina que a gente se imagina está dentro do contexto estabelecido pela Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde Estadual e a Municipal. Isso é muito importante, o trabalho que eles estão fazendo na resposta oferecida pela enfermeira diretora da Vigilância Sanitária. Enfermeira Fernanda Camargo Lima Fernandes e a Natália de Moraes Dias, diretora da Vigilância Sanitária, sendo cumprido as metas estabelecidas. Isso é muito importante, porque hoje à tarde, assistindo televisão, novamente começou a aparecer a febre amarela, com a mortandade dos primatas lá em Caraguatatuba. E o nosso município está atingindo, estão preocupados, inclusive nos postos de saúde, com as crianças, com os idosos, buscando sempre estoque, ter vacinas para serem aplicados a nós. Então, presume-se que o nosso trabalho também em cobrar, em ver como nós temos feito, está tendo resultado também. E eles estão mostrando que estão dentro dos cronogramas de aplicação de vacina. Isso é muito importante. Então, é um ato da gente ficar, podemos dizer assim, quais foram as porcentagens alcançadas na aplicação da vacina para o combate a outros tipos de doenças transmissíveis, febre amarela, por exemplo. Veja bem, eles chegaram a aplicar em nosso município aqui, desde 2010, mais de 50 mil, 27.500 pessoas no ano 2010, 30 mil agora em 2017. Então, passou de 50 mil habitantes da nossa população. Inclusive, mais de 100% da população, aí ainda vacinamos considerados pessoas flutuantes de outros municípios que passaram por Piedade, que têm chácaras em Piedade, de outros municípios foram aplicados também, que moram no município, mas em outra cidade, que não moram no município, mas em outra cidade. Então, veja a atenção da nossa Secretaria da Saúde, isso é muito importante para a nossa população. Eu fico contente de ver uma resposta, quando vem correta, como está cobrando o nosso vereador Jorge, quando vem uma resposta correta, concreta, daquilo que a gente pede, que está sendo efetuado pela Prefeitura Municipal através da Secretaria. Então, isso é muito importante. Vamos ver agora, voltando um pouco ao requerimento sobre a preocupação com a água e o esgoto do nosso município, tomara que venha também a preocupação do nosso município, que venha correto, e cobrar, que continuemos cobrando aquilo que for necessário, para deixar também que a nossa população fique alerta para as campanhas, para que nós estamos fazendo em prol da população. Isso é muito interessante, isso é importante até para nós, como vereadores aqui da Câmara Municipal, que nós estamos atentos às demandas da população. A demanda tanto porque o esgoto, a água, é saúde. Isso é saúde também. Isso é importante para a nossa população, nós estarmos atentos a tudo isso. Era só, senhor presidente.
Agora não. Por favor, Maria, agora não pode. Depois daí, Maria. Vereador Alex.
Senhor presidente, nobres vereadores, em nome da vereadora Marli, quero cumprimentar todas as mulheres presentes nessa noite, imprensa, funcionários dessa casa, meu boa noite. Minha fala aqui nessa noite é a respeito da SP-250 e a SP-79, onde fiz o requerimento, só que não deu tempo para terminar. Mas quero aqui explanar que onde essas estradas, que são muito importantes para o nosso município, né, onde o meu filho, o seu filho, diariamente, semanalmente, vai para a faculdade, para a escola, onde o seu pai, meu pai, seu tio ou algum parente anda nessa estrada, nessa rodovia, né, para trabalhar, para ir ao médico, e hoje se encontra uma rodovia cheia de buracos, uma rodovia cheia de matos na beirada, uma rodovia com solo sem sinalização, e é preocupante. Conversando com alguns guardas rodoviários, me informaram que 80% dos acidentes que está acontecendo nessas rodovias é por causa dos buracos, doutor Daniel. É por causa dos buracos que estão ali. E tentei ligar para o Wilson, da DR, que é responsável ali, de engenheiro. Não consegui ligação, mas fui informado que, infelizmente, o contrato que a DR tem, né, com a Conserve e com a Vanguarda está encerrado. Então, estão para fazer um novo contrato, para assinar dia 1º de setembro. Mas até lá, eu, você, o nosso munícipe, que paga impostos, que paga seu IPVA em dia, que paga seu imposto em dia, mesmo com crise, são fiéis nos seus compromissos, vão estar andando em rodovias da SP-250, Piedade, Pilar, Piedade Itapiraí, Piedade Biúna, Piedade Sorocaba, Votorantim, com buracos. Tá? Então, infelizmente, vão estar andando com nas estradas sem sinalização, cheia de mato. Esses dias eu fui para Sorocaba, fiquei com medo de voltar, que tanto buraco. Infelizmente, para você não danificar muito o seu carro, você tem que desviar do buraco. E aí está o perigo. Então, venho aqui explanar essa notícia que foi passada para nós aqui, né, para mim, sobre a SP-250 e a SP-189. Já fiz um requerimento pedindo providência dessas rodovias, que são muito importantes, né, para o escoamento agrícola, aí onde muitas pessoas passam. E isso não pode acontecer, né? Infelizmente, a gente já não tem aí o acesso da Bugiro, que é uma novela, nós já não consegue a terceira faixa, nem a duplicação, nem a terceira faixa, e agora tem que andar nos buracos, na Bugiro na Cal, infelizmente. E também queria aqui agradecer ao Elton, fiz a indicação 174/2018, e que o município pediu para me fazer, só que o Elton, da Agricultura, prontamente ele foi lá, atendeu já o munícipe, levou já o contêiner lá, e queria agradecer em público aqui a essa solicitação que foi enviada para ele. Queria aqui também falar, nós sabemos que está em licitação, né, é o nosso conhecimento, que está em andamento, mas tentei hoje falar com o secretário, não consegui, mas quero aqui deixar a minha fala, pedir para que, pelo menos ali no bairro dos Oliveiras, Oliveiras Furnas, que tampe os buracos, né, que está ali. Moradores estão jogando terra nos buracos para estar conseguindo passar. Então, peço que a administração dê uma atenção nessa semana para os munícipes que moram naquele local, que está cheio de buracos já, as estradas ali, que tampe, faça o serviço de tampar o buraco. E sabemos que já está em licitação, né, nosso conhecimento, para estar fazendo o recapeamento também naquele local. É só isso, presidente. Obrigado.
Senhor vereador Radelcio.
Senhor presidente, peço a dispensa dos cumprimentos regimentares. Eu venho aqui falar esta noite um pouquinho sobre o cooperativismo. O que é a definição de uma cooperativa? Cooperativa é uma associação autônoma de pessoas que se unem voluntariamente para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais, culturais, comum por meio de uma empresa de propriedade coletiva democraticamente gerida. Quais são os valores das cooperativas? As cooperativas baseiam-se em valores de ajuda mútua, e responsabilidade, democracia, igualdade, equidade e solidariedade. Na tradição dos seus fundadores, os membros das cooperativas acreditam nos valores éticos da honestidade, transparência, responsabilidade social e preocupação pelo seu semelhante. Primeiro princípio, adesão voluntária e livre, liberdade e despertar nos outros a vontade de fazer. As cooperativas são organizações voluntárias e abertas a todas as pessoas aptas a utilizar os seus serviços e assumir as responsabilidades como cooperados sem discriminações de sexos, sociais, raciais, políticas e religiosas. Segundo princípio, gestão democrática pelos cooperados. Nosso capital são as pessoas. As cooperativas são organizações democráticas controladas pelos seus membros que participam ativamente na formulação de suas políticas e na tomada de decisões. As pessoas eleitas como representantes dos demais membros são responsáveis perante estes nas cooperativas de primeiro grau, singulares. Os cooperados têm igual direito de voto. Um cooperado, um voto. As cooperativas de grau superior, centrais, federações e confederações são também organizadas de forma democrática. Terceiro princípio. A participação econômica dos cooperados, somar e compartilhar resultados. Os cooperados contribuem equitativamente para o capital das suas cooperativas e controlam democraticamente. Parte desse capital é normalmente propriedade comum da cooperativa. Os cooperados recebem habitualmente, se houver uma remuneração limitada a capital integralizado, como condições de sua adesão. Os cooperados destinam os excedentes um ou mais dos seguintes objetivos: desenvolvimento de suas cooperativas, eventualmente através da criação de reserva, parte das quais pelo menos será indivisível; benefícios aos membros na proporção das suas transações com a cooperativa, com apoio a outras atividades aprovadas pelos cooperados. Quarto princípio, autonomia e independência. Empreendimentos autônomos, controlados por seus associados. As cooperativas são organizações autônomas de ajuda mútua, controlada pelos seus cooperados. E o capital de uma cooperativa são os seus próprios integrantes. Então, o que me traz aqui, comentar um pouquinho sobre o cooperativismo, a gente sente a dificuldade de se enfrentar uma cooperativa aqui no nosso município. Está uma informação, a cooperativa Nova Geração, e está acontecendo um atrito com a ETEC desnecessária. Porque tem vários equipamentos que a cooperativa pode usar da ETEC, que é patrimônio do município. Então, essa cooperativa não está conseguindo ter acesso a esses equipamentos. Eu até comentei com o Elton, e nem fiz requerimento, porque é patrimônio do município, e a ETEC ela está usando. Eles estão batendo o pé e não estão deixando o pessoal da cooperativa usar esses equipamentos que são propriedade do nosso município. E eu fui pessoalmente ver os equipamentos lá, e tem equipamento que está parado e que trará grande benefício para a cooperativa. Um dos equipamentos que eu vi lá que está parado, ela tem uma câmara fria que ela faz polpa de morango. E ela está desativada e é patrimônio da prefeitura. E por que isso é importante? Porque nós estamos vivendo tudo indica que vai ter um excedente de produção de morango. Então, se a ETEC entrar em acordo, ela tem que ceder para a prefeitura usar esse equipamento. Muitas pessoas que produzem morango podem congelar as suas produções, porque o mercado hoje está saturado de morango. Teve 10 dias e está sobrando muito morango. Então, assim que a prefeitura conseguir liberar para a cooperativa e até mais pessoas possam congelar. Se você vender um quilo de morango hoje para uma indústria, ela vai pagar R$ 1,20 daqui a 4 meses. Mas um quilo de polpa de morango congelado é levado a R$ 4,50, 3 vezes mais, e tem indefinido. O morango aguenta 10 anos congelado. Então, são mecanismos que o nosso município tem, está disponível, mas a cooperativa está tendo muita dificuldade até acesso a esses equipamentos. Então, eu sei que todo o esforço que o Elton está fazendo, mas não está conseguindo. Até hoje, o pessoal da cooperativa mandou uma mensagem para mim, estão vão desistir dos equipamentos, vão ver se caminham com as próprias pernas, porque está sendo desgastante. Já é o começo.
Senhor, me permite uma parte, vereador?
Por favor.
Por favor. Olha, o que eu sei mais ou menos dessa situação, que precisa ver se não é do Estado esses equipamentos, porque a ITEC é do Estado. Precisa ver se não é que... Eu não me lembro, porque faz tanto tempo que foi colocado ali, mas eu tenho uma certeza absoluta que o produtor, tinha os produtores que usavam. Usavam porque o morango ia para o Japão. E eles deixavam tudo armazenado nessa câmara fria. Eu acho que alguma coisa não está batendo aí. Eu acho que é bom a gente fazer um levantamento, conversar, porque foi na época, principalmente foi em, eu até era vereador em 2006 ou 2007, mais ou menos, que foi montado. Se não me engano, aquilo ali veio para a ITEC, para funcionar para a ITEC. Mas também tem uma. A ITEC não usou. Quem usou foi o próprio produtor, que usou aquilo e usou muito. Então, a gente vai é bom a gente até fazer um... Se quiser fazer um documento ou conversar pessoalmente com o prefeito para ver que situação que está. Porque se os agricultores têm interesse de usar isso daí, eles vão usar sim. Não tem que ninguém pedir. Não é a ITEC que vai pedir. Isso eu tenho certeza disso. Isso daí tem que brigar para isso. Como é que vai largar o negócio de telhoreno lá, pessoa precisando e não usar? Então, se o vereador me permite, eu posso também ir conversar pessoalmente com o prefeito amanhã sobre essa situação. Se o senhor está na frente, se o senhor me autorizar, eu vou e converso com o prefeito. Faço tudo o levantamento e depois eu posso passar para a vossa senhoria.
Agradeço pela participação, nobre presidente. E eu não conto só com o apoio do senhor, mas de todos os demais membros. Nós somos um colegiado. Se nós nos organizarmos, nós conseguimos resolver vários problemas desse nosso município. Então, é causa preocupante, porque além dessa máquina que pode fazer polpa de morango... Tem máquina que ela embarca vácuo, tem máquina de fatiar. Então, são coisas que podem ajudar os nossos múltiplos que estão iniciando essa cooperativa. Obrigado.
Não havendo mais vereadores inscritos, consulta, senhores vereadores. No intervalo de 15 minutos... Dispensa. Passamos então para a ordem do dia. Projeto de lei número 14/2018, da autoria do Executivo. Institui, autoriza o pagamento de gratificação ao servidor municipal. Lotado da Secretaria Municipal de Saúde, nomeado para prestar serviço aos profissionais da Coordenação de Serviço de Saúde, conforme especificas e outras providências. O projeto já foi lido, senhores, dispensa a leitura. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões.
Comissão de Justiça, redação. Processo 72.28.2018. Projeto de Lei 14/2018. Autor Poder Executivo. Institui e autoriza pagamento de gratificação a servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saúde, nomeados para prestar serviços profissionais de coordenação de serviços de saúde, conforme especifica e da outras providências. Parecer. dentro do parecer jurídico apresentado, não constatado nenhum vício e estando em conformidade jurídica vigente, a Comissão de Justiça e Redação é pela aprovação, respeitando, entretanto, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento quanto aos aspectos financeiros previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 31 de setembro de 2018. Daniel Dias de Moraes, presidente. Geraldo Amâncio Vieira, vice-presidente. Alex Pior da Silva, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei 14/2018. Parecer: após a devida apreciação e consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 22/8/2018. Mauro Vieira Machado, presidente. Marli Aparecida Godinho, vice-presidente. Jorge de Souza Biscaia Júnior, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei 14/2018. Parecer: após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 22/8/2018. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. Wagner Takeshi Yoshizaku, vice-presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, membro.
Coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o projeto. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Que for contra, que se levante. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei nº 21 de 2008, de autoria do Executivo, altera no inciso 1 do artigo 2º da Lei Municipal nº 4.369, de 12 de março de 2015, conforme especifica. Projeto de lei já foi lido, senhor, dispensa a leitura. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões.
Processo 72.41, projeto de lei 21/2018 do Poder Executivo. Altera o inciso 1 do artigo 2º da Lei Municipal 4369, de 12 de março de 2015, conforme especifica. Parecer: diante do parecer jurídico da Câmara, entendemos não haver vício aos requisitos apresentados, mas apenas recomendação à Comissão de Finanças e Orçamento quanto ao atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, somos pela legalidade do projeto. Sala das Comissões, 21 de agosto de 2018. Alex Pedro da Silva, membro e relator. Daniel Dias de Moraes, presidente. Geraldo Amâncio Vieira, vice-presidente. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei 21/2018. Parecer: após devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 22/8/2018. Mauro Vieira Machado, presidente. Marli Aparecida Godinho, vice-presidente. Jorge Souza Biscaia Júnior, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei 21/2018. Parecer: após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão e com o respaldo do parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 22/8/2018. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. Wagner Takeshi Yoshizaku, vice-presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, membro.
Coloco em discussão o projeto de lei. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o projeto de lei. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Que for contra, que se levante. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 22/2018, da autoria do Executivo. suplementação e dotação do orçamento vigente destinado à aquisição de 4 ônibus no valor de R$ 1.016.999.000. O projeto já foi lido, o senhor dispensa a leitura. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres da comissão.
Processo 7245/2018. Projeto de Lei 22/2018, Poder Executivo, da Comissão de Justiça e Redação. Parecer, após devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 16/8/2018. Daniel Dias de Moraes, presidente. Geraldo Amancio Oliveira, vice-presidente. Alex Pereira da Silva, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Lei 22/2018. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente Projeto de Lei. Salas Comissões, 16/8/2018. Mauro Vieira Machado, presidente. Maria Aparecida Godinho, vice-presidente. Jorge de Souza Biscaia Júnior, membro.
Coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o projeto. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Projeto de lei é aprovado por todos os vereadores. Moção número 10/2018, da autoria do vereador José Nézio Lemes, de congratulação dos 108º aniversário da Biblioteca Pública do município Benedito Alves da Silva. A moção já foi lida. O senhor dispensa a leitura. Coloque em discussão a moção. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação a moção. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Moção aprovada por todos os vereadores. Moção número 11/2018, da autoria do vereador. Não tem. Dos vereadores, isso. Moção da repúdio ADPF, número 442, contra o seu intento da discriminação do aborto. A moção já foi lida, senhor, dispensa a leitura. Sim. Coloque em discussão a moção. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação a moção. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, se levante. A moção aprovada por todos os vereadores. Não havendo mais projeto em pauta e nem vereadores inscritos em explicação pessoal, agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa presente sessão.